na capital do Oeste. CBN Pets, com Franciele Tien.
Quinta-feira, dia de CBN Pets aqui na CBN Cascavel. E cuidar de um animal de estimação não é uma tarefa simples, principalmente naqueles momentos em que temos que vê-los passando mal. Não são essas situações que muitos tutores tomam uma decisão, às vezes, muito precipitada, quando optam pela automedicação, ou seja, a medicação sem prescrição do profissional capacitado, um médico veterinário. E para piorar a situação, na maioria das vezes, recorrem a medicamentos encontrados em casa. Boa tarde, professor Paulo, que é também coordenador do curso de veterinária da Univel. Paulo.
Boa tarde, Fran, boa tarde, ouvintes. Realmente, isso é um problema muito grave e mais comum do que a gente possa imaginar, né? A gente escuta muito, né, os tutores vindo e falando: ah, meu cachorro, esses dias eu escutei uma de... O cachorro estava com dor de ouvido e ele cozinhou alho com mel e alho e mel no ouvido do cachorro e jura que o cachorro ficou 100%. Então, assim, existe receitas, né, domésticas, que podem ajudar, mas que podem piorar o caso, né? Neste caso, parece que o animal ficou bem.
Assim diz, né?
Assim diz, mas a gente já teve casos de encontrar animais todo queimado, porque às vezes estava com pulga ou sarna e a pessoa recorreu ao óleo diesel queimado para poder matar e acabou...
Intoxicando também, né?
Matando o próprio animal.
Uhum.
Então, a gente tem, né, já ouviu coisas assim, chá de hortelã com vinagre para o cachorro parar de tossir.
Desculpa aí, professor.
já ouvi de outras medicações com, parece uma receita de tempero, né? Tomilho, sálvia, alecrim, né? Ou estão tentando exorcizar, eu não consigo entender direito qual é a ideia. Mas assim, a gente acaba entendendo e tentando resolver o problema, que muitas vezes se torna um problema, né? Uhum. Se torna uma contaminação para esse animal, né? A gente tem que entender que, embora eles sejam seres vivos, né, as dosagens utilizadas nas medicações para nós, humanos, não são as mesmas para os animais. E mesmo quando a gente tomava aquele chazinho da avó que ajudava numa gripe, ajudava num processo respiratório... Esse chazinho ainda pode estar numa dosagem superior à que o animal pode, uhum, receber. Então, mesmo que faça bem para nós, não é necessariamente fazer bem para esses animais. Uhum. Até porque tem muitos medicamentos que são tóxicos para os animais, né? Então, a gente acaba vendo muito desse automedicação, né?
E é tão comum, é que nós viemos de uma fase, né, de um grupo de pessoas, ainda na nossa idade, professor, né, para não dizer, né, nós estamos assim, né, chegando à terceira quase, que era muito...
Dizem que mudou a terceira agora, né, a terceira idade começa aos 60, então tá longe ainda.
Que os nossos avós, os nossos pais também tinham esse costume de não levar ao médico veterinário, mas... dar remédio infantil para um animal pensando que essa dose seria a mesma de uma criança.
Isso é um erro muito comum também. Um erro que acontece bastante e é principalmente em regiões onde não se tem um médico veterinário,
uhum,
mas tem uma agropet. Tem, uhum, uma loja que vende tudo e lá o vendedor, ele é o sabe tudo.
Uhum.
Então ele sabe de nutrição, ele sabe de cirurgia, ele sabe de medicação, ele faz parto em vaca, ele faz parto em cadela. Ou seja, ele é um veterinário não formado.
Uhum.
E nesse, até medicações de animais não podem ser utilizadas em alguns cães e gatos.
Uhum.
Né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui, depois eu já volto no que você falou. Animais com pulga e carrapato, o pessoal pega o Ivomec, que é uma medicação para bovinos,
uhum,
e aplicam nos cães. E isso, dependendo da raça do cão, pode até causar a morte dele. Porque isso causa uma sobrecarga absurda nos órgãos que fazem a filtração, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Desse medicação, né? Que vai fazer toda a metabolização, né? O nome, uhum, correto desse medicamento, como rins e fígado. Então, o Ivomec pode causar parada renal, uma crise renal crônica, aguda nesse animal. E esse animal, se está numa região de localidade distante,
uhum,
até ele chegar ao médico veterinário que poderá fazer... alguma prática, e se o veterinário tiver ainda um equipamento que possa ajudar, auxiliar nisso, é, já leva o animal a óbito, né?
Uhum.
E o que você falou dos antigos, é, eu também, né, sou rodeado de pessoas, de minha, a voz da minha esposa, meus avós, que sempre falavam, né? Ah, dá um chazinho de não sei o quê, cozinha uma babosa e vamos dar para os animais. Às vezes funcionava,
uhum.
né? Mas é aquele negócio, igual em nós, né? Existem algumas pesquisas, eu acho excelente isso, né? Que mexe com o nosso psicológico,
uhum.
né? E existem alguns pesquisadores que mostram que algumas medicações, embora sejam o que a gente chama de placebo,
uhum.
funciona.
Uhum.
Né? A gente viu isso na época agora que passou pela nossa pandemia, uhum. de medicações que não eram indicadas, medicações que não funcionavam, funcionava. Mas faziam a pessoa se curar.
Uhum.
Então, existe o fator psicológico em nós, uhum. seres humanos. Mas nos cães, a gente não tem nada descrito que possa dizer que eles, se você der um placebo para eles, eles vão melhorar.
Uhum.
Então, a gente não pode dar uma medicação que não tem comprovação. E essa parte de levar ao veterinário é uma coisa que é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas ainda acham que o gasto com um pet é um gasto... As pessoas não, né? Hoje, graças a Deus, a minoria pensa uhum. isso. Mas eles ainda acham que o gasto com pet, com médico veterinário, com medicação, é um gasto que é desnecessário.
Às vezes até sugere, é melhor que faça a eutanásia.
Isso. Eu vou... Um caso que aconteceu comigo, na época que eu atendia em clínicas, né? Não estava em universidades ainda. É uma família, um pai e um filho, a gente recebeu um poodle
uhum.
que estava com uma doença chamada parvovirose, que é uma doença comum em filhotes. E o poodle estava bem mal. Eu fiz o tratamento, fizemos todo o procedimento e salvamos a vida do poodle. Ele curou da parvo. E aí, quando ele veio buscar o animal que estava de alta, eu passei o valor para ele. O filho, que até então, isso faz uns quase 20 anos... Mas o filho, que estava então com 9 anos, olhou para mim e falou assim, não, para, pai, com 50 reais a gente compra outro num lugar lá onde vende bichos. É, não precisa. Aí ele, ah, eu não vou gastar tudo isso com esse cachorro não, pode ficar com ele. Virou as costas e saiu da clínica andando.
Caramba.
Né? E o custo, né, para deixar claro aqui, né, ele falou 50 reais porque o custo era 350.
Uhum.
Né? Então ele falou assim, o filho até fez boa matemática, ele falou, dá para comprar 7 cães com esse valor, então não precisa, não vamos pagar isso aí nesse. Vamos pegar outro.
Nossa, o Dr. Gigan, que foi seu aluno também,
uhum.
esteve aqui falando que essas coisas aconteciam
frequentemente
na clínica dele. E muitas vezes ele fala, não, pode deixar um animal aqui. E acabava doando o animal porque o dono já não queria mais,
não queria gastar.
E pedia para fazer também.
Existe muito isso. Então, assim, às vezes você fala assim, ah, eu vou fazer uma consulta. Aí você cobra a consulta. É, 100, 150 reais. A pessoa olha pra você e fala, nossa, mas tudo isso pra atender um cachorro?
Coloca o seu estudo, o tempo de pesquisa que você teve pra isso,
né,
os cuidados.
A estrutura que tá tendo, profissionais, medicações, energia elétrica, água, luz,
uhum.
impostos e mais impostos, né, que a gente tem na nossa vida. É, e isso vai gerar um custo. Então, uhum. a gente não pode atender... De graça, né?
Uhum.
E muita gente, ainda a gente tem os clínicos veterinários, às vezes tem bastante briga com pessoas que são protetores.
Uhum.
Porque o protetor fala assim, eu tirei ele da rua, você vai cobrar pra atender ele?
Uhum.
Então, assim, nós temos o nosso trabalho, né? Eu nunca vi alguém chegar no banco, né?
Uhum.
Com a caixa do banco e mandar 5 beijinhos pra ela e falar, que isso? Tô pagando com amor o boleto. Né? Então, isso é inviável. Então, não tem como a gente atender gratuitamente. Inclusive, o nosso conselho, né? Aliás, está tendo eleição do conselho hoje da nova uhum. presidência. É, inclusive, o nosso conselho, ele tem dentro do Código de Ética um dos artigos que versa sobre atendimentos gratuitos. Que a gente não pode fazer gratuidade.
Uhum.
Isso é contra o código da profissão.
Uhum.
Então, a gente vê colegas fazendo, traga seu cachorro para tomar um banho e ganha uma consulta, né?
Uhum.
Isso é errado,
uhum.
né? Então, a gente tem que, primeiro, ver que o profissional médico veterinário, ele precisa atender esses animais,
uhum.
né? Da mesma forma que, se você tá com uma dor de barriga, você vai num médico, você vai uhum. num gastro. Então, hoje, cada vez mais em grandes centros, estão se especializando cada vez mais as áreas de medicina veterinária.
Uhum.
Então, hoje a gente tem aqui em Cascavel excelentes profissionais de hematologia, para problemas renais, né, reumatologias e hematologistas, cirurgiões ortopédicos, cirurgiões oftalmológicos, dermatologistas, cardiologistas. Então a gente começa a ter uma divisão dessas áreas, né? Então a gente precisa ver que a medicina veterinária, ela não pode ser levada nesse caso de quando você está numa reunião de família e tem um colega veterinário perto, falar: olha, meu cachorro, deixa eu pedir uma ajuda para você, meu cachorrinho apareceu com uma lesão de 3 quilos faz 2 dias, né? E o que, que eu faço? Né? A resposta que eu sempre dou é: leva no médico veterinário.
Sim.
Ah, mas você não é veterinário? Sou, mas eu não estou nesse momento como médico veterinário.
Mas isso eu acho que acontece em todas as profissões, né?
Todas.
Ah, temos em casa aí um psicólogo, vamos, né? O que, que você acha, tá, viu?
Né? Não me pergunte, de... né?
Ah, eu contei. Professor, a gente falando sobre o chás anteriormente, nós temos aqui no sábado o professor Gilson que fala sobre o chás. Ele sempre diz o seguinte, para nós humanos, 2 xícaras por dia. Se é somente 2 xícaras por dia, aí a gente pensa nessa dosagem para os animais. Como é que eu vou dar um chá para um animal?
Justamente, a gente não tem essa noção. E a gente não pode pensar também que o próprio cão, né? A gente fala cão. A gente tem inúmeras raças de cães, né? E daí, ah, não, mas meu cão não tem raça, é vira-lata. Dentro dos vira-latas, a gente tem inúmeras conformações fisiológicas. Uhum. A gente tem aquele vira-lata caramelo, que é o pequenininho, parece um pincher.
Uhum.
A gente tem aquele vira-lata amarelo, caramelo, que é médio porte. A gente tem o vira-lata caramelo, que é gigante, que é grande porte. Então, o peso desses animais também interfere diretamente. Isso que a gente nem entrou no assunto gatos.
É, eu ia perguntar dos gatos agora também.
A toxicidade para os gatos ainda é maior. Pegar um exemplo, a aspirina é tóxico para ambos.
Uhum.
Né? E a gente sempre pensa, ah, vou dar o AS infantil. A aspirina é tóxico, tá? Ele causa uma toxicidade altamente grande. Tilenol é tóxico. Cataflã, né? É tóxico para animais. Então, e dipirona a gente pode usar em cão.
Uhum.
Mas em gato, a gente tem que usar com extrema cautela. Só em necessidades extremas. Por quê? Porque a dipirona ela vai causar um problema renal. E os gatos, como bebem pouca água e podem ter cálculos renais, vai prejudicar o funcionamento renal desse animal.
E não adianta nem ler a bula, né? A crianças de 3 anos, 4 gotas, não vai resolver pro teu gato.
Não vai. Ah, meu gato pesa 7 quilos. É um balofo. Não adianta você dar 7 gotas para ele. Se você, numa emergência, a dipirona até pode ser medicada para um gato, mas uma vez e em dose reduzida.
Uhum.
Ela não pode ser medicada de uma forma constante, né? Porque isso causa problema renal nesse animal.
Os gatos são mais sensíveis do que os cães?
Os gatos são mais sensíveis em vários aspectos em relação aos cães, né?
Uhum.
Os gatos, a gente acha que eles se cuidam, né? Mas na verdade não, eles tomam banho, eles se limpam, eles têm uma higiene maior, dormem muito mais tempo, né, do que os cães, mas eles precisam de alguns cuidados muito maiores.
Uhum.
Então, desinsetização de casas, né, quando você faz a dedetização. Os produtos de dedetização, eles acabam sendo mais agressivos aos gatos do que aos cães.
Uhum.
Né? Hoje, a gente tem empresas em Cascavel excepcionais. Tem uma até que é controlada por um médico veterinário, né, que já faz todo esse estudo quando vai fazer a dedetização em casa. Mas mesmo com produtos que, na bula, pra você ver, na bula diz, é garantia que não vai causar dano aos animais.
Uhum.
Ele fala, olha, eu peço que vocês retirem esses animais por 24 horas do ambiente.
Uhum.
Mesmo a bula autorizando. Uhum. Então, isso é o cuidado que o médico veterinário tá fazendo, entendeu? Então, a gente tem que observar melhor essa profissão, porque é uma profissão que tá evoluindo. Né? Se a gente pegar o último dado agora do censo, né, do que saiu agora e despedaçar ele para ler, né, as entrelinhas, a gente consegue ver que a maioria das mulheres hoje não querem mais ter mais filhos.
Uhum.
Elas têm às vezes 1, 2 e pets.
Uhum.
3, 4, 5 pets. Então a profissão de medicina veterinária ela está se tornando cada vez mais exigida.
Uhum.
Por quê? Porque a gente tem colegas que não conseguem mais atender de tanto consulta que tem, porque está aumentando muito o número de animais.
Nós tínhamos uma colega aqui na CBN que perguntava, você tem filhos? Ela fala, tenho 5, 3 gatos e 2 cães.
É o atual hoje.
Uhum.
E as mais jovens, agora as mulheres mais jovens, aí entre 18 a 20 anos, saiu uma pesquisa dentro do SUS, né, da parte epidemiológica, um estudo epidemiológico, de natalidade que mostra que elas não querem ter filhos. De cada 10 mulheres, 7 não querem ter filhos.
Mas isso também é comprovado dentro das clínicas de fertilidade. A maioria das mulheres que estão procurando são mulheres acima dos 40 anos.
Exatamente.
As de 20, 30 anos não têm procurado auxílio na hora de engravidar, se tem algum problema ou não, né? São mulheres mais velhas.
Exatamente. Então, então a população de pets está crescendo muito. Uhum. Né? Então, e os serviços para pets também. Né? Tanto as lojas... Então, pensando na medicação, se você quer dar algum medicamento para o seu animal, o mínimo que você deveria fazer é como você faz também.
Uhum.
Então, assim, eu tô com dor de cabeça, o que eu faço? Eu vou na farmácia e compro um medicamento para tomar. Então, se você vai querer automedicar o seu animal, o que não é certo, mas você quer, vá numa loja que vende medicamento de veterinária.
Tem tido em Cascavel, tem farmácia própria para animais.
A gente tem farmácias de manipulação específica para animais. A gente tem duas lojas que trabalham até as 22h45 em Cascavel, vendendo medicamento para animais. E a gente tem dois pets que atendem até as 24 horas, entregando no delivery, também com medicamentos para animais. Né? Então, assim, a gente não tem mais aquele negócio de... antigamente eu só tinha as lojas de veterinária até às 6 horas aberta.
Uhum.
E aí eu saio do trabalho às 6, não consigo comprar. Agora tem. Agora a gente tem opções. E as opções são todas em vias rápidas, então de fácil acesso. Então a gente consegue ir nessas lojas.
Uhum. Professor Paulo, nosso tempo está esgotando. Eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN, né? E volte mais vezes.
Com certeza, sempre, sempre por aqui. É um prazer estar na CBN, conversar contigo, conversar desses papos que eu adoro falar, né? Sobre... Falo demais, né, sobre essa parte, mas é um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Univel, Paulo Figueira, que também é professor e médico veterinário.
CBN Pets, com Franciele Tien.